Declaro aberta a 36ª reunião ordinária da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação das atas das reuniões anteriores. As senhoras e os senhores senadores que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. A presente reunião...
Pela ordem, senhor.
Pela ordem, senador Jarbas Vasconcelos.
Senhor presidente, queria falar, pedir a Vossa Excelência, se for possível, fazer uma inversão de pauta. Eu tenho um relatório pronto da indicação do embaixador para a Rússia. E não consta, inclusive, da ordem do dia. Eu pediria a Vossa Excelência que fizesse a inclusão extra-pauta e que me desse condições de fazer esse relatório.
Não é apenas possível, mas necessário. E eu quero agradecer a Vossa Excelência a forma diligente com que Vossa Excelência está trazendo a esta comissão o parecer de uma das mais importantes missões diplomáticas do nosso país. Então, vou passar de pronto a Vossa Excelência a palavra para que Vossa Excelência possa proferir o parecer relacionado à indicação do nosso embaixador que vai ser sabatinado por essa comissão para assumir a missão diplomática brasileira junto à Rússia e à República do Uzbequistão. A palavra de Vossa Excelência.
Bom, senhor presidente, essa matéria me chegou a irmãos ontem e é uma mensagem de número 74 de 2013 da senhora presidente da República, submetendo à apreciação do Senado Federal a escolha do senhor Antônio José Valim Guerreiro, ministro de primeira classe da carreira diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de embaixador do Brasil junto à Federação da Rússia e cumulativamente junto à República do Uzbequistão. É competência nossa, como se sabe, do Senado Federal, de examinar a matéria. De acordo com o currículo elaborado pelo Ministério das Relações Exteriores, o indicado nasceu em Madrid, em 1954, é brasileiro de acordo com o disposto no artigo 129, inciso 2º da Constituição de 1946. Ele ingressou no curso de preparação para a carreira diplomática em 74 e se titulou terceiro secretário no ano seguinte. Tornou-se segundo secretário em 1978 e foi, por merecimento, primeiro secretário em 1981 e conselheiro em 1987. Ascendeu a ministro de segunda classe em 1994 e a ministro de primeira classe em 2001, sempre por merecimento. Entre as funções desempenhadas, ele exerceu a de chefe da divisão do mar, da Antártida e do espaço, 1987, chefe da divisão de propriedade intelectual e tecnologias sensíveis, 1994, chefe do departamento de temas especiais, 1998, e diretor-geral do Departamento de Organismos Internacionais, 2001. No exterior, podemos destacar os cargos de conselheiro na Embaixada em Paris, 1990, embaixador junto à Agência Internacional de Energia Atômica, em 2006, embaixador representante especial junto à Conferência do Desarmamento, 2012. Além disso, o indicado chefiou importantes delegações brasileiras no exterior e recebeu diversas condecorações. A Rússia, cuja capital é Moscou, é o maior país do mundo, equivale a cerca de 2 vezes o tamanho do Brasil. O russo é a língua oficial, entretanto, existem outras 27 línguas regionais. O sistema do governo é o de República Federativa, semipresidencialista. O poder legislativo, assim como o brasileiro, é bicameral, porém divide-se em Duma de Estado, 450 membros. E Conselho da Federação, 166 membros. O relacionamento Brasil-Rússia teve início em 3 de outubro de 1828. Desde então, até o romper da chamada Revolução Russa, as relações foram formais. A distância, aliada às dificuldades de comunicação, bem como os respectivos contextos históricos, não propiciaram um intercâmbio mais sólido entre os dois países. A partir dos acontecimentos de 1917, ano da Revolução Russa, as diferenças ideológicas paralisaram ainda mais a ampliação dos contactos. Com efeito, as relações foram rompidas em duas oportunidades, de 1918 a 1945 e de 1947 a 1961. O relacionamento é retomado em 1961, ainda durante o período da Guerra Fria. No entanto, ganha novo impacto, novo impulso com a redemocratização do Brasil e a abertura política associada à reestruturação econômica da extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. Desde então, com a derrocada do comunismo e o fim da União Soviética, o relacionamento adquiriu novo ímpeto. Tornou-se ainda mais próximo à medida que o Brasil assemelhava-se à Rússia como país de grande influência, tanto num contexto global como em seu entorno imediato. Ademais, a Rússia desempenhou o papel de protagonista na criação do grupamento Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, os chamados BRICS. As trocas comerciais entre Brasil e Rússia seguem aquém das potencialidades. Em 2008, as duas partes reiteraram o objetivo de elevar o comércio bilateral a 10 bilhões de dólares. O saldo comercial tem sido favorável ao Brasil. Importamos fundamentalmente os fertilizantes e os derivados do petróleo. E exportamos de modo destacado carnes e açúcar. Os últimos acordos assinados entre os dois países e que já se encontram em vigor são na área de cooperação técnico-militar e para isenção de vistos de curta duração. Já na política externa, a Rússia é caracterizada pela construção de um relacionamento mais harmônico com a Europa Ocidental, pelo equacionamento das diferenças que persistem entre os Estados Unidos, pela promoção de mecanismos que fortaleçam a voz das grandes potências emergentes, como o caso dos BRICS. Com relação ao Uzbequistão, nosso relacionamento foi estabelecido em 1993. E existe também... nosso relacionamento foi estabelecido em 93, ainda não temos embaixada residente naquele país e inexiste também a representação permanente aqui em Brasília. Ambos os países têm diante de si ótima perspectiva de cooperação no campo agropecuário. Vislumbra-se igualmente possibilidade de parceria no setor energético. No campo político, os países têm posições semelhantes em foros multilaterais relacionados em meio ambiente e desarmamento. Aquele país manifestou apoio ao pleito brasileiro de ocupar assento permanente no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas e apoiou as últimas 15 candidaturas do Brasil em organismos internacionais. Na esfera comercial, o intercâmbio entre os países é instável, alternando altos e baixos nos valores nos últimos fatos que acontecido nos últimos anos. Em 2012, o fluxo comercial chegou a 22 milhões de dólares, o maior valor desde 2000. Não há estimativa sobre o número de brasileiros residentes naquele país. Diante do exposto, senhor presidente, julgamos que os integrantes desta comissão possuem elementos suficientes para deliberar sobre a indicação presidencial. É o parecer.
Muito obrigado, senador Jarbas Vasconcelos. Em discussão, o parecer do senador Jarbas Vasconcelos. Nos termos regimentais, nós vamos dar vista coletiva para que a matéria possa ser avaliada pelo conjunto dos senhores senadores e senadoras, que na próxima reunião nós possamos, enfim, ter a presença de Sua Excelência, o embaixador indicado pela Presidência da República, para que nós possamos proceder sua sabatina e a votação das senhoras e dos senhores senadores. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública para debater o projeto do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, conhecido como CISFRON, considerado projeto estratégico do Exército Brasileiro em atendimento a requerimento de número 44 da Comissão de Relações Exteriores. Para participarem desta reunião, convido para tomarem assento à mesa o senhor general de divisão Antônio dos Santos Guerra Neto, comandante do Centro de Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército, o senhor Marcos Tolendal, presidente da Saves Tecnologia e Sistemas Limitado, e o senhor general de divisão João Roberto de Oliveira, gerente do projeto CISFRON, ao qual, em nome da comissão, nós queremos muitíssimo agradecer a presença de todos os senhores para um debate tão importante. O CISFRON tem a finalidade de aumentar a vigilância e a proteção das fronteiras terrestres brasileiras em uma faixa de cerca de 17 mil quilômetros de extensão que separa o Brasil de 11 países vizinhos e se estende por 10 estados brasileiros e 27% do território nacional. Entretanto, apesar da relevância do projeto, o mesmo não vem sendo contemplado com os recursos necessários orçamentariamente. A vigilância das fronteiras pelo CISFRON pode contribuir de maneira decisiva para coibir o contrabando de armas e o tráfico de drogas, causadores do aumento da criminalidade e da taxa de homicídios nas cidades brasileiras, com reflexos diretos para a segurança pública e o bem-estar geral da sociedade brasileira. Através de radares e sensores instalados ao longo dos trechos chaves da fronteira nacional, o sistema será capaz de captar e transmitir informações em tempo real sobre ações de criminosos, favorecendo a ação da Polícia Federal, do IBAMA, da Receita Federal e de vários órgãos federais, estaduais e municipais. Assim, os atrasos em tais empreendimentos podem aumentar o drama da família brasileira com o flagelo das drogas e a consequente escalada da criminalidade presente no dia a dia da população brasileira. Além dos benefícios referentes à segurança pública, outros dividendos do projeto também são evidentes, tais como a geração de empregos, o estímulo ao desenvolvimento científico tecnológico e o fortalecimento da indústria de defesa nacional, sem contar a criação de condições mais adequadas para o atendimento de diversos objetivos sociais, tais como a preservação ambiental, a proteção da biodiversidade e a proteção das minorias indígenas ao longo da nossa fronteira brasileira. Atualmente, o CISFRON se encontra na etapa de implantação do projeto piloto na área da 4ª Brigada da Cavalaria Mecanizada, com sede em Dourados, Mato Grosso do Sul. Esta fase inicial contempla o monitoramento de aproximadamente 600 quilômetros na faixa que acompanha a fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai e a Bolívia, sendo que o modelo de implantação adotado foi a contratação de uma empresa integradora nacional, o consórcio Tepro, formado por empresas controladas pela Embraer Defesa e Segurança. No contexto dos enormes desafios representados pela complexidade do projeto como um todo, estimado em 12 bilhões de reais em 10 anos, é essencial que os recursos financeiros necessários para sua implantação possam estar assegurados. Entretanto, levando-se em conta a dosagem orçamentária atual, a conclusão do CISFRON poderá demorar 60 anos para sua implementação se continuarmos ou se persistir a baixa transferência de recursos para a implantação desses recursos. Por outro lado, levantamentos realizados pelo Exército Brasileiro indicam que, no caso do CISFRON conseguir ser implantado, nós estaremos operando na prática a redução efetiva do tráfico de drogas e do tráfico de armas na sociedade brasileira. Portanto, trata-se de um tema da absoluta prioridade para o interesse nacional. Por isso, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, pelos aspectos que nós estamos aqui manifestando, pela capacidade desse projeto influir e impactar positivamente no dia a dia da sociedade brasileira, é que nós estamos realizando esta audiência pública na comissão, visando o debate, visando a socialização, visando o entendimento da importância estratégica e do impacto deste projeto para a sociedade brasileira e, sobretudo, para os 10 estados brasileiros. Por isso mesmo, nós agradecemos a presença dos nossos convidados e passamos a palavra de imediato ao senhor general de divisão João Roberto de Oliveira, em seguida ao senhor general de divisão Antonino dos Santos Guerra e ao senhor Marcos Tolendal, para que possamos socializar e nivelar o estado da arte de andamento deste importante estratégico brasileiro, importante projeto estratégico, não apenas para o Exército, mas para o Estado brasileiro. Passo a palavra...
Senhor presidente, pela ordem.
Passo a palavra ao senhor general João Roberto de Oliveira, mas antes, pela ordem, ouço o senhor senador Cristóvão Buarque.
Com licença do presidente e dos apresentadores, eu queria saber se nós vamos apresentar relatório relacionado a indicados pela presidenta de embaixadores antes ou depois da audiência.
O ideal, senador, é que nós possamos fazer após. Nós tivemos já aqui uma pauta extraordinária solicitada pelo senador Jarbas Vasconcelos, que leu o seu parecer relacionado à indicação do embaixador que vai chefiar a missão na Rússia. Então, eu solicito a Vossa Excelência que, após o debate, nós pudéssemos, então, ouvi-lo e pudéssemos, extra pauta, ouvir o parecer de Vossa Excelência, abrindo vista coletiva para que, nos próximos dias, nós pudéssemos ter a indicação do senhor embaixador para a sabatina.
Tudo bem, eu só quero dar a minha explicação, porque eu já estava aqui, bem antes de começar a sessão, tive que ir na sala do senador Táxi e voltei. Mas não tem problema, porque eu tenho interesse em assistir.
Eu agradeço a compreensão de Vossa Excelência para que nós possamos iniciar os debates em relação a esse tema e, em seguida, nós vamos ouvir Vossa Excelência. A palavra é de Vossa Senhoria.
Senhor senador Ricardo Ferraço, senhores senadores aqui presentes, senhoras e senhores, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao senador Ricardo Ferraço essa oportunidade que nos é dada, nós do projeto CISFRON, de apresentarmos o projeto, um projeto de Estado, não é um projeto do Exército, é um projeto de Estado. E nós agradecemos bastante essa oportunidade e debatermos o projeto, para atender os interesses da sociedade brasileira. Eu vou fazer uma introdução bastante sintética sobre como o projeto está organizado e, em seguida, eu vou passar a palavra ao general Santos Guerra, que é o comandante do Centro de Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército, e ele é o gerente da parte principal do projeto, a parte tecnológica, que é o projeto Sensoriamento e Apoio à Decisão. O CISFRON, ele é um dos 7 projetos estratégicos do Exército, e a sua gerência, eu sou o gerente do projeto, o gerente-geral do projeto, essa gerência, ela trabalha lá no Escritório de Projetos do Exército, que é responsável por coordenar os 7 projetos estratégicos do Exército. E a autoridade patrocinadora de todos esses projetos é o chefe do Estado-Maior do Exército. O projeto CISFRON, ele está estruturado em 3 projetos componentes, né? Então, é o projeto Sensoriamento e Apoio à Decisão. O encargo desse projeto é do Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército, mais propriamente do Centro de Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército. E o seu gerente, como eu já disse, é o general Santos Guerra, que vai explanar mais detidamente sobre essa parte do projeto e outros aspectos gerais de interesse. Nós temos um outro projeto, que é parte de obras de infraestrutura, são as obras que necessitam para dar suporte a toda a estrutura que vai ser implantada com o projeto CISFROM. E esse projeto de obras de infraestrutura, ele é tratado pelo Departamento de Engenharia e Construção do Exército. E temos um projeto de apoio à atuação, destinado à aquisição de recursos tipo